Fala pessoal, bom dia, William Castro falando, esse é Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 24 de janeiro de 2021, segunda-feira, são 6 horas e 51 minutos aqui de Miami. Vamos lá falar um pouco sobre o mercado americano, que segue assustando alguns investidores, né? As bolsas de Nova York fecharam em forte baixa na última sexta-feira, finalizando uma semana que foi bem dura aí para as ações. Os principais índices, o S&P e o Nasdaq, registraram as maiores quedas percentuais semanais desde o início da pandemia, lá em março de 2020. O S&P caiu pela terceira semana consecutiva e negocia agora 8,3 abaixo do recorde alcançado no início de janeiro. Já o Nasdaq, que possui um forte peso em papéis de tecnologia, apresenta uma retração aí de mais de 10% em relação ao all-time high em novembro e negocia agora no nível mais baixo desde junho. O Dow Jones caiu 1,3, o S&P 1,9 e o Nasdaq 2,7 na sexta-feira. Destaque negativo para o setor de serviços e comunicação, que caiu 13,88. Ele é um setor no qual a Netflix é colocada nesse setor, né? E aí foi obviamente que esse setor sofreu muito influenciada pela baixa de 20% nas ações da Netflix, que acabaram influenciando também as ações da Disney, caindo forte. A Netflix anunciou que espera o menor crescimento histórico para sua base de clientes em 2022, né? E a gente comentou, o Guilherme Zanin comentou sobre o resultado dela na semana passada, que foi o vetor aí que fez com que as ações caíssem tanto assim na sexta-feira. O setor de consumo discricionário caiu 3,1, acentuando a queda aí, que no ano já chega a 12,2. Também é um setor que tem uma influência maior, né? A compra de produtos de maior valor agregado tem uma influência maior das taxas de juros, tá? O dólar subiu 0,72, mas está ali no 5,45 por conta de um clima... Subiu por conta de um clima mais desfavorável para ativos de risco no mercado global na sexta-feira, em especial nos países envolvidos. As expectativas em relação à política monetária dos Estados Unidos também acabam ajudando a fortalecer um pouco o dólar eventualmente. E tem sempre a situação fiscal do Brasil que contribui para um receio em relação ao câmbio. Mas em relação a isso, o que eu queria chamar a atenção aqui é que a gente está vivendo um certo momento único, né? Porque normalmente quando a gente vê uma queda forte nas bolsas americanas, os ativos de risco caindo, as moedas emergentes não performam bem. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que tradicionalmente, quando a bolsa americana cai, a gente deveria ver o real se desvalorizando, perdendo valor frente ao dólar, o dólar subindo. E não está acontecendo isso. É bem verdade que a gente já viu um movimento bem diferente ao longo do ano passado, com bolsa se valorizando e as moedas emergentes, especialmente o real, não se valorizando frente ao dólar. Pode ser uma reversão? Pode. Mas chama atenção que, se você pensar, o dólar já caiu de 5,75 para 5,45. Então, ou seja, quem pensava em trocar seus reais por dólar consegue comprar mais dólares agora do que conseguiria comprar há um mês atrás. E quem pensava em investir em ações consegue comprar mais ações do que conseguiria comprar há um mês atrás por conta dessa queda que a gente viu na bolsa americana. Enfim, para vocês pensarem. Seguindo, né? Pulando, antes de falar de resultados, vou falar que já... Pulando para hoje, né? O que, que a gente espera para esse início de semana, para essa segunda-feira? Bom, como a gente já comentou aqui algumas vezes, esse rápido aumento, né, dos rendimentos dos títulos de tesouro americano, por conta das preocupações, né, que o Banco Central dos Estados Unidos vai ser mais agressivo no controle da inflação, é o cerne, né, o que vem atingindo em cheio, em especial as ações de tecnologia e de crescimento. Essa semana a gente tem reunião do Fed, onde os investidores vão tentar ter mais clareza sobre os planos do Banco Central de apertar a política monetária nos próximos meses, depois da divulgação de dados na semana passada que mostraram, né, que os preços ao consumidor dos Estados Unidos em dezembro tiveram o maior aumento anual em quase 4 décadas. Né? Então essa questão da inflação continua muito presente. Inclusive no domingo, o Goldman Sachs, né, o banco de investimento Goldman Sachs, afirmou que prevê 4 elevações de juros em 2022, mas vê risco ainda de mais altas por conta da inflação. Um outro ponto super importante, né, ou seja, a gente continua falando daquilo que a gente já continuava falando, aquilo que a gente já vinha vendo na questão de inflação e juros aqui nos Estados Unidos, que vem pesando sobre as ações, mas essa semana começa quente. Não tanto aqui em Miami, que fez um frio absurdo que ninguém está acostumado aqui, né? Chegou a bater 6 graus aqui em Miami, né? Fazer um parênteses aqui. O pessoal da Flórida não é muito acostumado, a gente não está muito acostumado com esse frio. Mas a semana começa quente no mercado, né? Porque tem outros ingredientes que só reforçam essa percepção de medo e infelizmente. O novo ingrediente agora são as tensões entre Ucrânia e Rússia. Aí você vai dizer, poxa, William, mas isso já era comentado, né? Sim, verdade. Mas as autoridades ocidentais, inclusive o presidente americano Joe Biden, afirmaram aí que esperam que Moscou lance um ataque aí à Ucrânia. A inteligência dos Estados Unidos indica que isso poderia ocorrer em um mês. Inclusive, a embaixada, enfim, foi tudo evacuada dos Estados Unidos, foi dado a ordem para evacuar a embaixada dos Estados Unidos em Kiev. A inteligência dos Estados Unidos fala que em um mês pode ter algum ataque. No sábado, o Reino Unido alertou que vai reagir com sanções caso a Rússia imponha sobre a Ucrânia um líder favorável ao país, né, um líder de acordo com a Rússia, digamos assim. No domingo, o Departamento de Estado americano recomendou que todos os seus cidadãos deixem imediatamente a Ucrânia, não só a embaixada, mas todos os cidadãos, citando enorme movimentação militar na fronteira. Então as coisas estão meio estranhas lá. E isso é o novo ingrediente da semana. As bolsas na Ásia tiveram resultados variados entre si na segunda-feira. Na Europa, o índice Stoxx 600 ele perde 0,2, com destaque negativo para o setor de tecnologia e positivo para o setor de telecomunicações. Os futuros apontam para quedas, Dow Jones 0,25, S&P queda de 0,34 e Nasdaq queda de 0,54. Na agenda a gente tem a divulgação do PMI industrial e do setor de serviços da Europa e dos Estados Unidos, medidos pela agência Markit, que é uma outra agência que também mede os PMIs. E a semana ela é bem cheia em termos de balanço. Na segunda-feira a gente tem empresa de petróleo Halliburton, a tradicionalíssima IBM, além da Logitech, né, das câmeras e gadgets de tecnologia, e da Philips. Mas ao longo da semana a gente tem várias empresas divulgando seus números, McDonald's, Chevron, enfim, tem várias empresas. No nosso PDF, no relatório, você encontra um calendário de resultados ali para. E também nas minhas redes sociais, @WillCastroAlves, eu postei uma agenda de resultados. E o que eu queria só te deixar aqui como recado, antes da gente falar de dois resultados que saíram na sexta-feira, é que esses movimentos de medo, paura no mercado são normais, né? Quem investe em ações deve sempre lembrar que as ações, renda variável varia, né? E que o que a gente tem visto é algo normal. É bem verdade que não foi muito o que aconteceu, 2021 foi um ano bem atípico, onde a gente pouco viu o S&P ou o Nasdaq sofrer o que sofreram nessas últimas semanas, mas faz parte. Lembro a todos de manter a consistência nos aportes e não focar especificamente em uma semana ou duas semanas, também não ficar tão preocupado em movimentar todo o portfólio agora nesses momentos de queda. E para quem pensa em investir, vale considerar, porque várias ações já caíram bastante das suas máximas, então você vai conseguir comprar ações mais baratas, né? Mas vamos lá, falando de resultados, tem dois resultados aqui que eu gostaria de comentar. Primeiro é da CSX, o código da CSX, né? A empresa superou as estimativas do mercado com lucro de 42 centavos por ação e ainda assim as suas ações caíram aí mais de 4% no pregão na sexta-feira. A CSX é uma empresa, a CSX Corporation é uma empresa de transporte com foco em serviços de transporte ferroviário e reboque intermodal. Ela transporta diversos produtos. Os caras transportam caminhão, carvão, aço, produto agrícola, alimento, fertilizante, entre vários outros. A CSX disse que as vendas cresceram em todas as suas linhas de negócio à medida que os clientes procuravam lidar com os desafios na cadeia de suprimento. No entanto, a empresa notou um aumento nas despesas, algo que vai em linha com aquilo que outra empresa ferroviária que a gente comentou essa semana, a Union Pacific, também havia comentado quando a divulgação do resultado, relacionado às despesas mais altas com combustíveis, né? Como a maioria das principais ferrovias norte-americanas, a CSX também investiu pesadamente para implementar o seu Precision Scheduled Railroading, que é uma estratégia para reduzir custos e melhorar a eficiência. Isso ajudou a melhorar a lucratividade da empresa e a reduzir disrupções na cadeia de suprimento. No entanto, esse sistema ele reduziu o número de trabalhadores ferroviários necessários, o que vem gerando certo conflito aí com os sindicatos aqui nos Estados Unidos. Tá? Mas o ponto importante a salientar é que a CSX, como uma transportadora, percebeu custos maiores com o combustível e repassou isso para os preços. Por que eu estou falando isso? Pela questão da inflação. Né? Aí a gente vê como os combustíveis influenciam diretamente, né? Através do resultado das empresas, você consegue ver, né? Preços de combustíveis mais altos, a transportadora ela repassa. Esse repasse torna caminhão, o carvão, o aço, o produto agrícola, o fertilizante que ela transporta mais caro. E aí você tem um pouco dessa espiral inflacionária, né? A CSX ela vale 75 bilhões de dólares na bolsa americana, negocia 21 vezes lucro, tem um dividend yield de 1,1 e as suas ações caem 10% no ano, mas sobem 10% em 12 meses. Outra que eu vou comentar aqui é a Schlumberger. Peço perdão se eu pronunciei errado, empresa de petróleo, SLB é o código da ação. A Schlumberger é uma empresa que presta serviço para empresas de exploração e produção de petróleo. Eles registraram um lucro de 42 centavos também, um aumento de 27 centavos em relação ao mesmo período do ano anterior. E os analistas consultados pela FactSet previam ganhos de 30 centavos por ação, então a Schlumberger bateu estimativas do mercado. Lucro líquido subiu para 601 milhões, de 374 de um ano atrás, e a receita aumentou de 5,5 bi para 6,2 bi. Os analistas esperaram receita ali na casa de 6 bi. O maior segmento da Schlumberger em receita é o seu negócio de construção de poços, que cresceu mais rapidamente, com a receita aumentando 28% em meio a uma recuperação dos preços de petróleo. Você também teve um maior número de plataformas ativas e um aumento aí na atividade de construção no Golfo do México, e isso ajudou a empresa. O CEO Oliver Lepeusch comentou que, olhando para 2022, os fundamentos macro da indústria são muito favoráveis devido à combinação de recuperação de demanda projetada e um mercado de oferta cada vez mais apertado e preços de petróleo também favoráveis. Então, números bons e perspectivas favoráveis de acordo com o CEO da Schlumberger. A Schlumberger vale 50 bilhões de dólares na bolsa americana, negocia 21 vezes lucro também, um yield de 1,4%, pagamento dividend yield de 1,4%. As suas ações sobem 21% no ano e 44% em 12 meses. Bom, pessoal, fico por aqui. Lembro a todos, quem quiser pode me seguir nas redes sociais, @WillCastroAlves. Lembrando que hoje a gente tem uma live para falar sobre o setor de games. Temos convidado especial, Breno Bonani, o Head de Análise de Renda Variável da VGR Gestão de Recursos, que é um grande conhecedor do mercado de games, vai trazer para nós uma perspectiva, depois inclusive da aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft, e falar um pouco do setor de games como um todo. Convido todos a participarem no canal do YouTube da Evan hoje às 19 horas, tá bom? Era isso então, desejo a todos um ótimo dia, excelentes negócios, aquele abraço.